dia, você pode se sentar, fica à vontade. Bom dia, igreja. Tudo certinho por aí? É uma alegria a gente estar juntos, adorando ao Senhor juntos aqui. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Mas antes disso, quero agradecer as mensagens, o carinho de vários irmãos aqui. No início desse mês, eu e a minha esposa, a gente sofreu um acidente. A gente estava indo para São Paulo e a gente sofreu um acidente, mas... deu tudo certo, ela não se machucou, eu fiquei com essa pequena cicatriz no rosto aqui, né? Então já estou explicando por que tem essa marca no meu rosto agora, mas é uma marca do cuidado de Deus, porque Deus é bom, Ele nos livrou, Ele cuidou da gente. Então sempre que você olhar para mim e ver isso aqui, você lembra, Deus é bom, beleza? Eu falei para os pré-adolescentes, brinquei com eles que depois do corte costurado ali, eu fiz os exames, está tudo certo, não tem sequela. Eu me chamo Antônio, moro em Goiânia, estamos em Goiânia aqui, né, em 1950. É isso, está tudo certo então, né? As brincadeiras à parte, obrigado pelas orações, é muito bom se sentir cuidado. E está tudo certo, está tudo bem, graças a Deus. Eu sou o Eric, não Antônio, tá? Eric, pastor das crianças e pré-adolescentes aqui da igreja. Então se você não me conhece, possivelmente você não me viu lá no Ministério Infantil ou pré-adolescentes. Talvez você não levou seu filho, seu sobrinho para lá, mas eu sou... pastor ali com a equipe do Ministério Infantil, com os outros pastores, obreiros, e também lá no ginásio com os pré-adolescentes. Estou sempre por aí com essas novas gerações. E sempre que eu cito isso, eu gosto de lembrar que nós, ainda que a gente brinque com as crianças, nós não somos um parquinho, recreação. Ainda que a gente cuide das crianças, nós não somos uma creche. Nós somos a igreja das crianças. Enquanto nós estamos aqui, elas estão lá aprendendo e adorando a Deus. Elas estão ouvindo a palavra de Deus e entendendo desde a mais tenra idade que Jesus é o único e suficiente Salvador que elas precisam. E eu gostaria de convocar você a orar pelas crianças e pré-adolescentes, pelas novas gerações da nossa igreja. Elas não estão lá só para que o culto aconteça aqui mais tranquilo, ainda que ajude nisso. Mas elas estão lá também para receber a mensagem. Então se você também deseja servir conosco nos nossos times de voluntariado lá, você também pode procurar um dos nossos voluntários, se dispor, você vai pegar a data lá do treinamento e vir participar com a gente. Amém? Muito bem, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com o seguinte tema: santidade, santificação. E eu estava pensando e orando sobre esse tema, e eu lembrei quando eu era criança, estava aprendendo a ler. Se você já andou com uma criança que está aprendendo a ler, você sabe que ela quer ler tudo, toda a placa. Ela está no carro, no banco de trás, passa as placas, ela vai lendo marca, vai lendo nome de mercado, vai lendo tudo, é ou não é? E eu andando pelo bairro com a minha mãe, eu lembro de ter visto uma placa assim, na frente de um comércio, na frente de uma loja, escrito: sob nova direção. E eu lembro que eu não entendi, provavelmente tenha lido errado também, mas eu lembro de ter perguntado para minha mãe o que significava sob nova direção, e ela me explicou: olha, é uma loja, tinha um dono, tinha alguém que organizava as coisas e mudou, essa pessoa saiu e outra pessoa está no lugar, comprou e etc. Então de fato, essa placa sob nova direção está dando uma mensagem. Uma mensagem que diz o seguinte: olha, talvez você tenha vindo na nossa loja, não encontrou o que você queria, talvez você chegou aqui e foi maltratado de alguma forma, eu quero te dizer, a loja ainda está aqui, talvez o lado de fora seja igual, mas aqui dentro alguma coisa mudou, está sob uma nova direção. E sabe, eu creio que essa analogia funciona para os cristãos, para o povo de Deus, precisa funcionar. Por mais que o nosso rosto, nossa aparência continue a mesma, quando Jesus entra na nossa vida, nós precisamos viver sob uma nova direção. Amém? Então você vai olhar para a pessoa do seu lado e vai falar assim: põe uma plaquinha aí, sob nova direção. E nós vamos ler a palavra que está em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Aqui, essa é uma das cartas pastorais escritas na cadeia, na prisão. O apóstolo estava preso, escrevendo para os cristãos e se importando com eles e pastoreando eles à distância, e eu creio que hoje nós também precisamos ser pastoreados por essa palavra, e vamos entender o que a Bíblia nos pede como igreja, como povo de Deus acerca desse tema. Então diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante: assim, eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E no capítulo 5, versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Eu quero te convidar a orar junto comigo, pedindo ao Espírito Santo que aplique essa palavra aos nossos corações. Sabe, existe um risco da palavra se tornar apenas uma informação na nossa mente, mas a palavra é viva, e quando o Espírito Santo coloca, planta essa palavra no nosso coração, aí tem mudança, aí tem transformação, aí você vive coisas diferentes. Então quero te convidar a fechar seus olhos agora e nós vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é o nosso manual daquilo que acreditamos e temos que viver. E eu te peço, Santo Espírito de Deus, que o Senhor aplique no meu coração e no coração dos meus irmãos aqui tudo que vamos conversar acerca da tua palavra. Deus, que o teu Espírito nos convença daquilo que precisamos ser convencidos. Que o teu Espírito quebre os nossos corações para que sejamos humildes diante da tua presença e ouçamos a sua voz, Deus. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém? Como eu estava dizendo, essa é mais um conselho aqui nessa carta pastoral que convida a igreja, o povo de Deus, à santidade. Santidade é um assunto que está na Bíblia toda. A gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente encontra um povo que foi escolhido. Santidade, santo, significa separado. Então esse povo que foi separado, que foi escolhido, o povo de Israel, separado, escolhido para ser diferente. Esse povo, ele tinha que ter hábitos diferentes, ele tinha uma cultura diferente, ele tinha até um modo de se relacionar com Deus muito diferente dos outros povos. Eles tinham os cultos, os rituais, os sacrifícios, onde as pessoas que se apresentavam diante de Deus, os sacerdotes, precisavam ser purificados, santificados. Eles usavam roupas purificadas, eles usavam artefatos ali, aqueles itens do templo tinham que ser purificados. Existia sempre algo apontando para a santidade, para a pureza do nosso Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, então, para essa nova aliança através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, da mesma forma continuamos a ser chamados, convocados para a santidade. Sabe, existem alguns pastores até por aí que dizem que não existe mais pecado. Mas cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam falsos mestres pregando coisas conforme o nosso coração. Então é muito bom ouvir que não existe mais pecado. Que maravilha, eu não posso fazer o que eu quiser. Pois é, mas é uma mentira. Aqui nós entendemos que Paulo está chamando a igreja: ei, existe um jeito diferente de viver. Aquela igreja precisava entender que a vida dela precisava ser diferente agora por caminharem com Jesus. Então o chamado à santidade, à santificação, é para todo cristão, é para mim, é para você. Então aqui esse texto vai nos falar sobre isso. Não podemos viver dessa forma como os outros vivem. E sabe, a santificação, ela é um processo, tá? Então entenda, você entregou a sua vida para Jesus, Você entendeu que Jesus morreu na cruz por você, você falou, eu quero, eu acredito, e agora então você se converte, você muda de direção. Não é isso que é conversão? Estava indo num caminho, você mudou de direção, e então inicia-se um processo agora, chamado santificação. E se você já teve obra na tua casa, você sabe que obra dura a vida inteira, né? E deixa eu te dizer que a obra de santificação também dura a vida inteira. Não chega a um ponto onde, pronto, sou santo. Nós somos santos, sim, somos separados do mundo, mas puros, perfeitamente puros ainda não. Mas isso nos leva a buscar, a lutar todos os dias. Essa jornada de santidade até o dia em que de fato Jesus tirará do nosso corpo, da nossa vida, todo o pecado. Na eternidade seremos puros, mas enquanto não estamos lá, lutamos para sermos puros. Existem algumas dúvidas acerca disso. Eu coloquei até uma pergunta lá no meu Instagram, porque eu ia falar sobre esse tema, queria entender, né, um pouquinho do que as pessoas pensavam sobre o assunto. E surgiu uma dúvida: poxa, santidade é ser perfeito? Olha, santidade é se dispor a buscar todos os dias ser perfeito. Santidade é você entender que existe um novo caminho que você trilha agora, por ter entregue a vida para Jesus. Então, eu e você precisamos entender esse convite a seguir a Jesus de maneira santa. É a nossa, mas existe uma responsabilidade que é nossa. É importante explicar: o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, ele é colocado nas nossas vidas. E então, ele começa essa obra em você e em mim, ele começa a transformar. Mas existe a parte que é nossa. Somos cooperadores daquilo que Deus está fazendo. O esforço, a consagração precisa partir de nós. E hoje eu quero falar um pouco então dessa jornada de santidade, para que você primeiro conheça quais são os inimigos dessa jornada, quais são os perigos, o que joga contra a tua santidade, o que entra na nossa vida e às vezes a gente não percebe. Além disso, quero apresentar o que a Bíblia nos mostra como aliados dessa luta contra o pecado, e também quais são os benefícios da santidade. Amém? Você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus nessa manhã? Amém. Então vamos juntos. É interessante que esse texto vai nos apresentar algumas posturas, algumas realidades de quem vive no pecado, algumas realidades que são então inimigos da santidade. O texto vai falar sobre mente insensível, pensamentos insensíveis. O pecado, ele tem um poder sobre nós de nos transformar e transformar nossa mente. Sabe, a mente insensível, talvez você está aqui no culto, culto especial, tem gente do teu lado emocionada, a palavra de Deus está sendo pregada, louvor, mas a tua mente, ela está viajando. Talvez a palavra era exatamente, só faltou pôr teu nome na palavra que foi entregue, que foi pregada, mas a tua mente está tão insensível que você não entende mais o que pode ser com você. Sabe, você se acha mesmo o dono da verdade. A maneira que você enxerga o mundo é a certa. E se você precisar machucar os outros que estão próximos de você para impor, para explicar, para apresentar o seu argumento, você vai fazer, porque o seu pensamento está insensível, sua mente está insensível pelo pecado. É isso que o texto apresenta. Outra característica é o coração endurecido. Não é uma vez que a Bíblia mostra essa analogia de um coração de pedra. O Antigo Testamento também traz isso. O coração endurecido é aquele que não sente. Você ouve a palavra, mas você não acredita mais direito, sabe? É como se você estivesse se tornando cético. Você não crê mais nos milagres, no poder de Deus, que realmente ele ouve orações. O coração está endurecendo. O pecado faz isso na gente. Ele endurece o coração. Os nossos sentidos ficam distorcidos. E aqui também no texto nós vemos outra característica, que é viver em função dos prazeres. Se você busca, se a tua motivação de vida é o prazer desse mundo, se as maiores preocupações da sua mente são reter, são o conforto, provavelmente você está vivendo para essa vida aqui. Às vezes nós lemos um texto desse e já pensamos só na pessoa que está lá na festa, usando drogas, os prazeres desse mundo. Mas meus irmãos, quantos prazeres aceitáveis nos escravizam? O conforto, como eu disse, é um deles. E daí você vai ser aconselhado por um pastor, porque está com problema no casamento, ou você ouve uma palavra, ou você vai ler a Bíblia, e algo ousa mexer no seu conforto, você fica bravo e você ignora, não é com você. O inimigo da santidade é uma busca só pelo prazer, pelas coisas desse mundo, pelos planos e objetivos que você trilhou. Inimigos da santidade, mente insensível, coração endurecido e busca apenas pelo prazer desse mundo. Nós precisamos estar atentos e hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos mostrar qual tem sido o inimigo que tem nos vencido nessa batalha. Se você de fato deseja santidade, você precisa avaliar a sua vida. Você precisa olhar para si mesmo e pensar, poxa, o que em mim há de errado? E sabe, o pecado ele vai nos tornando insensíveis, por isso quanto antes você precisa reformar, você precisa de fato jogar fora. E esse é um processo ativo de um cristão. Você precisa se empenhar, colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e ir para cima. Isso não é algo natural que acontece só porque você está nesse ambiente aqui, é importante falar isso. Não é porque você só está presente num culto, ainda que a presença de Deus esteja aqui, sim, nós somos transformados, mas a santificação é um processo, não se dá num dia, não se dá num culto, se dá numa busca dos nossos corações. E o problema do pecado, como eu disse, é que ele distorce as nossas sensibilidades, é como se a gente perdesse o paladar para as coisas da vida, para de fato o que é bom e o que não é. Sabe, alguns dias atrás, eu confesso que eu voltei para a academia. Quem está comigo tentando emagrecer aí essas metas no ano? Está comigo? Assim, né? Fim de ano, você sabe como é. Você vai numa casa, já tem, né? É sempre um banquete, é uma coisa impressionante. E comi bastante, daí é aquilo, né? Você pensa assim: ah, não vou hoje na academia, vai estar cheia, todo mundo de férias. Ah, também não vou hoje, também não vou amanhã. E né, você vai ampliando o templo do Espírito, né? Vai aumentando aqui assim. E daí no começo desse mês eu falei assim: não, vamos lá, vamos retomar. Eu gosto, eu sei que é importante. E eu fui para a academia. E eu gosto muito de correr. Normalmente eu corria na rua, agora é mais prático ir lá na academia, correr na esteira. E estava lá correndo, já queria desistir nos primeiros 500 metros, né? Estava sentindo assim, parecia que eu estava correndo em altitude, sabe? Estava mais pesado. De fato, estava, né? Estava lá correndo, mas perseverei. Fiquei lembrando que fazia bem, que era bom para a minha mente. E de fato faz muito bem a disposição para a mente. E no final ali da minha retomada ali dos meus 4 quilômetros, eu desliguei ali a esteira, fiquei naquela pose, sem dignidade, todo mundo olhando assim, passando. Mas de repente eu senti alegria. Você sabe, a alegria do exercício físico, aquela sensação boa. E eu lembrei que eu gostava de correr. E eu lembrei que aquilo me faz bem. E eu lembrei que isso é importante para a minha saúde também. Sabe, o que eu estou querendo dizer aqui é que o pecado, às vezes, ele nos faz esquecer a alegria que há em Jesus. Ele nos faz esquecer a alegria que existe no momento de adoração, no momento de ler a palavra e Deus falar com a gente, a alegria que existe em viver de maneira santa em casa, no trabalho, a alegria que existe na presença, em comunhão com o Espírito Santo. O pecado ele nos é como um banquete que é muito bonito, nos é oferecido todos os dias, muito bonito, chama atenção, quando você prova, tem um sabor bom, mas está envenenado, acabou. Nós precisamos entender que o pecado não é só um erro moral, um tropeço, um deslize. A Bíblia nos apresenta o pecado como uma ofensa contra Deus, uma ofensa tão séria que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário. Não é para brincar. O pecado existe, ainda que alguns prefiram dizer que não, mas diante de Deus, naquele dia que nos encontrarmos com Ele, não adianta quantas pessoas falaram que não existia, porque é Ele que define o que é certo e errado. Então, em nome de Jesus, você precisa entender o que na tua vida está jogando contra a tua santidade. Influências, amizades, cara, Jesus disse, se algo te faz pecar, arranca, não negocia. Nós fomos chamados para ser santos, e é uma busca ativa da igreja. Semana passada eu estava pregando ali no UP, nos pré-adolescentes, também estava falando sobre a luta contra o pecado. A gente estava numa série falando de batalhas, né? A gente deu o nome de Battle Royale, que é aquele estilo de jogo que eles jogam, e as batalhas da vida real. E semana passada a gente falou sobre batalha contra o pecado. E eu fiz uma pergunta: o que é pecado? E um menino levantou a mão lá e ele falou assim: olha, pecado é tudo que o diabo nos faz fazer. Eu, uou! Quase certo. Nós também precisamos entender que às vezes o diabo não precisa fazer nada, a nossa carne é pecaminosa, é pecadora. A Bíblia vai chamar de carne a vontade natural que você e eu temos de pecar. Sabe, o nosso coração sem Jesus, ou sem estarmos cheios do Espírito, ele sempre vai apontar para algo que desagrada a Deus. É impressionante. É claro que o inimigo existe, o inimigo nos tenta, arma as ciladas e nós precisamos batalhar em oração, mas muitas vezes é porque a gente não se percebe, só reage, só vai vivendo, seguindo o que dá na telha. Mas lembra, você tem que viver sob nova direção. Não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você. E quais são os aliados para essa vida sob nova direção? Bom, como a gente leu naquele texto, é o Espírito Santo. Na verdade, Efésios 5, vamos continuar lendo a partir do versículo 15. Efésios 5, 15. O apóstolo vai continuar dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo vai trazer essa expressão, encher-se do Espírito. E é interessante porque ele vai trazer um oposto à embriaguez. A embriaguez, ela causa um anestesiamento dos sentidos, um descontrole, mas o encher-se do Espírito te torna mais sensível, mais controlado. Então, o grande aliado que você precisa entender nessa luta contra o pecado é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Existe uma diferença que fica clara aqui. Você recebe o Espírito Santo quando você se converte, maravilha. Mas o enchimento, o deixar ser guiado pelo Espírito, ou o deixar a presença invadir a sua vida por completo, é encher-se do Espírito. E deixa eu te falar, você não consegue sozinho. Você pode até tentar, você sabe que precisa ser um pai melhor, você sabe que precisa ser uma mãe melhor, um profissional melhor, precisa colocar algumas coisas em dia, organizar a sua vida, mas na força do seu braço você não consegue. Por quê? Porque é um trabalho em conjunto com o Espírito Santo de Deus. E para vencer você precisa estar cheio do Espírito. E como se dá o enchimento do Espírito? Comunhão com Deus. Eu posso falar desse assunto para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, idosos, aqui na China, no Quênia, em qualquer lugar, sempre vai ser a mesma resposta. Para você ser cheio do Espírito, você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa estar sintonizado com Deus durante a sua vida. Lembra, não é um momento. O problema que todo cristão sempre enfrentou é que às vezes nós limitamos o encher-se do Espírito, a comunhão com Deus, a uma hora e meia de culto na semana, a uma hora de célula a mais. Quem participa de célula, ó, já ganhou, tem um pouquinho a mais. Se você lê a Bíblia, ora todos os dias, então coloca lá mais o quê? 20, 30 minutos por dia, ok, legal. Mas quanto mais tempo a gente passa em contato com as coisas desse mundo, trabalho, estudos, entretenimento, cultura, relacionamentos com pessoas que não têm a mesma fé, você está entendendo que a balança ela sempre vai perder? Porque nós não vivemos num mosteiro lá, só lendo a palavra. É a vida real vai acontecendo, a rotina, todos nós temos. Então, nós precisamos entender que para ser cheios do Espírito, você precisa trazer a realidade do Espírito, trazer a realidade das coisas do céu para a sua rotina, para o seu dia a dia, para as coisas que você já faz. Entender que Deus está contigo no seu trabalho, entender que Deus está contigo enquanto você faz as tarefas do dia a dia, sejam as mais legais ou as mais difíceis. Deus está contigo nas férias, Deus está contigo nos momentos complicados, Deus está contigo no ônibus e por aí vai. Dessa forma, entendendo que a realidade espiritual não está limitada a um ambiente, mas Deus está perto de nós e colocou o Espírito dele em nós, entendendo isso, nós seremos cheios do Espírito, e através, é claro, da oração, da leitura da palavra, da comunhão como igreja, e das boas obras. Você viu, você achou interessante ali que Paulo vai falar, olha, quem roubava agora vai trabalhar e vai ser generoso com aqueles que não têm nada. Olha a diferença. Você é cheio do Espírito quando você passa a fazer aquilo que é o oposto do que você sente vontade, aquilo que você sabe que agrada a Deus, e quando você tem comunhão com Deus, tem o seu tempo no seu quarto, orando, falando com o Senhor e lendo a palavra. Sabe, eu já conversei com muitas pessoas que têm dificuldade nesse devocional que a gente chama, nesse tempo com Deus, e eu queria te falar de uma analogia que eu li num livro que me chamou muita atenção. Às vezes nós vamos ler a Bíblia e a gente não vai sentir nada acontecendo. Às vezes a gente vai orar e vai chorar e vai se emocionar, beleza, mas vai ter vezes que a gente vai orar e a gente orou. Às vezes num culto também, nós estamos aqui, foi bênção, foi legal, mas... E às vezes parece que nada está mudando. Parece. Quando eu era criança e ia para a praia, eu odiava passar protetor solar. E eu falava para minha mãe, nem tem sol. E o que ela falava? Mormaço também queima. Quem já falou essa frase alguma vez aí? Mormaço também queima. Impressionante, né? Faz parte da cultura. E de fato eu me queimei algumas vezes por mormaço. E o autor desse livro que eu li, ele vai usar essa analogia. Por mais que a gente não veja o sol brilhando enquanto a gente está lendo a Bíblia, por mais que a gente não se emocione enquanto a gente está no nosso quarto falando com o Senhor, abrindo o nosso coração, sendo intenso na palavra, na comunhão, o mormaço também queima. Se expor à presença de Deus, se expor à palavra dele, se apresentar e falar, Senhor, eu estou aqui, não estou no meu melhor dia, mas eu estou aqui, sempre vai gerar transformação. Priorize, porque o enchimento do Espírito se dá todos os dias. Talvez as coisas de Deus estão parecendo para você tão distantes, tão irreais, porque é uma hora só na semana. E é claro que daí as preocupações que ocupam todo o resto do tempo vão te sufocar. Traga a realidade de Deus do céu para o seu dia a dia. É assim que a gente vive. Nós somos peregrinos aqui, a gente vive, faz o melhor aqui, mas com os olhos na eternidade. Então, esse é um aliado, é o Espírito Santo. É o encher-se do Espírito, é orar, abrindo o coração, é se derramando na presença de Deus, e não só aquela oração, Senhor, muito obrigado por esse dia, me dá uma boa noite, descanso, em nome de Jesus, amém. Ou aquela oração antes do almoço lá, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, e manda para dentro. Oração tem a ver com relacionamento, não é da boca para fora, é vir para um culto com expectativa, é ir para a presença de Deus com expectativa, você está indo se encontrar com o Criador de todo o universo, que privilégio. Eu lembro que no colégio, eu era aquele que calculava quanto eu precisava tirar na prova para não reprovar, sabe? Eu sei que eu tenho cara de nerd, de inteligente, né? Pois é, má notícia, eu não era tão bom assim no colégio. Eu fazia as contas, eu pensava quanto eu preciso para ficar na média. Sabe, a gente pode viver na média como cristão. Eu não roubo, eu não traio minha esposa, eu faço tudo certinho, vou na igreja, dou o dízimo. Bênção, mas a Bíblia nos convida a viver mais, a fazer o que é certo, a ser cheio do Espírito, e onde a gente está, mudar o ambiente, porque a gente carrega a presença de Deus com a gente. Meus irmãos, avivamento vai começar quando a igreja se levantar. Sabe, avivamento não tem a ver só com grandes multidões, não tem a ver só com impacto na sociedade, nos ambientes. Avivamento tem a ver quando Deus nos aviva, aviva o meu coração e o seu, quando Ele nos faz lembrar que nós precisamos lutar contra o pecado e sermos diferentes e santos. Mas como o Ericzinho lá da escola não entendia os benefícios do estudo, então por isso não se empenhava no estudo, eu acredito que por vezes a gente também não entenda os benefícios da santidade. Talvez você ouça a palavra santidade e você já pensa em pessoas quadradas. E é interessante que toda obra de cultura, de mídia, aquela série que a gente vê, aquele filme que a gente vê, quando tem uma pessoa mais certinha, ela é a chata do grupo, já percebeu? É a pessoa que fala, não, não vamos fazer, é a pessoa que ninguém gosta, porque parece que a cultura está querendo nos dizer que ser certo é errado, e está querendo dizer. E para muitos de nós, parece que a santidade é algo ruim, como se Deus fosse um grande estraga-prazeres que tira a alegria da vida. Mentira. Isso é uma mentira que muitas vezes nós acreditamos. Outra mentira que nós acreditamos, que santidade é só para alguns. Não, santidade é para o pastor que trabalha na igreja. Vou te falar, não é mais fácil para mim, para nenhum pastor. As lutas são as mesmas. Santidade é um convite para todos nós. Nós precisamos entender então qual é a bênção da santificação, a bênção de sermos santos. E eu quero ler com os irmãos um texto que está em 2 Timóteo capítulo 2. E eu queria destacar esse que para mim é o maior benefício da santidade. 2 Timóteo 2,19 vai dizer o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Há alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Eu vou ler de novo o versículo 21. Se alguém se purificar... Deixa essa verdade entrar no seu coração. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Deus olha para a terra. Sabe aquela louça especial que você tem para as visitas? Aqueles talheres pesados que você só coloca em dias especiais? É essa analogia que a gente está vendo aqui. A Bíblia está dizendo que Deus olha para a terra, e outros versículos vão dizer que Ele passa os olhos sobre toda a terra, procurando aqueles que têm o coração totalmente dedicado a Ele. E Ele pergunta, assim como Ele perguntou para o profeta: a quem enviarei? Quem eu vou usar? A quem enviarei para o mercado de trabalho? A quem enviarei para as escolas? A quem enviarei para as faculdades? A quem enviarei para aquele condomínio? Para aquela empresa? Para aquela família? Quem eu enviarei? E o que esse texto está dizendo é: se a gente se purifica, seremos vasos para a honra. Você está entendendo o benefício da santidade aqui? Você vai ser envolvido nos planos de Deus para a eternidade. Olha, eu vou te dizer, você pode juntar muito dinheiro nessa vida, você pode ter muitas empresas, você pode ser muito famoso, você pode ter muito conforto, mas não tem nada que se compare ao Deus Criador de todas as coisas, olhar para a terra e falar: esse é meu filho, ele me agrada, eu vou usá-lo. Meus irmãos, não existe nada comparável a isso. Você tem que entender, Ele quer encontrar uma igreja pronta para Ele usar. Não só um pastor pronto para Ele usar. Você consegue entender esse benefício da santidade? É estar pronto, separado. Assim como os elementos do culto do Antigo Testamento eram purificados para serem usados, nós hoje somos esse templo. Você é parte do templo de Jesus. E Ele quer essa purificação, Ele quer que você seja santo para te usar. E além disso, é claro que existem outros benefícios. Quando a gente vai olhar para um homem, por exemplo, tem legendários aqui nessa manhã? Cadê os legendários aí? Eu sou legendário, olha a minha mão levantada aqui. Quando a gente olha, por exemplo, para um homem que foi para o REC, foi ministrado por Deus e voltou diferente, tocado pelo Senhor. E ele começa então a tratar diferente a sua família, tratar diferente sua esposa, corrigir sua vida. Olha o benefício, olha o impacto. Da mesma forma, quando a gente olha os adolescentes aqui na sexta-feira, esse templo fica cheio de adolescentes. Adolescentes que são todos os dias convidados e recebem ofertas para viver, sim, nos vícios, nos prazeres, naquilo que a carne pede para fazer. E eles então entendem quem Jesus é e começam a, ao invés de estar numa festa, ao invés de estar em vícios, ao invés de estar levando, né, a vida do próprio jeito, eles começam a lutar contra o pecado, começam a vir aqui, pular aqui na frente, adorar a Deus, orar uns pelos outros. Que impacto tem isso nas escolas? Que impacto tem um casamento que foi restaurado? Que impacto tem um pai e uma mãe que tratam bem os filhos, que amam os filhos, que supervisionam o que os filhos estão vendo na internet? Que impacto tem na sociedade e no mundo? A santidade é uma estratégia de Deus para que a gente impacte esse mundo. Às vezes a gente acha que sendo igual a todo mundo, a gente vai, sei lá, se aproximar das pessoas. Eu entendo o pensamento, mas a Bíblia nos chama a ser sal e luz. Isso significa gerar mudança, isso significa trazer diferença. É claro que às vezes se incomoda as pessoas, mas que fique claro, não deve incomodar por grosseria nossa, não deve incomodar por erro nosso. O incômodo não é o que a gente faz, mas é a mensagem que a gente crê. E algumas pessoas vão ficar incomodadas sim, porque num mundo onde não existe certo e errado, quando a gente diz que tem certo e errado, essa pessoa fica ofendida. Mas nós somos chamados a pregar e amar, e o resto o Espírito Santo faz. O que eu estou querendo dizer? A santidade impacta o lugar onde nós estamos. Benefício da santidade: vai mudar teu casamento, vai mudar tua vida, teu emocional, teu trabalho. Você vai se sentir mais satisfeito. Tudo que os coaches de hoje em dia prometem, você pode ler a Bíblia e ficar tranquilo, não precisa deles não. É o manual, gente. Quando temos comunhão com o Criador, temos tudo o que precisamos. O problema é que a gente vive na média, ou abaixo da média. E daí a gente parece que precisa de complemento, não é verdade? E sabe, outro benefício da santidade, da santificação, é a alegria que Deus dá. Como eu disse, os nossos sentidos, eles ficam, parece que, distorcidos, insensíveis, né? E a gente acha que prazer é a festa, prazer é o dinheiro na conta, prazer é a compra que a gente fez. E de fato algumas coisas trazem uma alegria, e algumas delas, tudo bem, não são pecado em si. Agora, talvez a grande dificuldade de você entender a importância da santidade é porque você ainda não olhou para Jesus e viu nele tudo o que você precisa. Talvez você está aqui e Jesus se tornou para você só tipo um conjunto de regras. Sabe, como um bom restaurante que você indica para os outros: vai na igreja, vai fazer bem para você. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A Bíblia vai dizer que a nossa fé não se sustenta sobre a sabedoria humana. Não é só ideia, não só um conjunto moral, mas é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é a maneira que nós nos conectamos com Deus. Então, meus irmãos, existirão inimigos sim na santificação. Existe o aliado, o Santo Espírito de Deus. Mas você precisa entender como a sua vida vai ficar melhor se você buscar comunhão e santidade. Hoje, em nome de Jesus, Deus vai restaurar os sentidos de alguns aqui. Você vai parar de achar que prazer é o que estão te oferecendo por aqui, vai entender o deleite, a alegria que existe na presença de Deus. O pastor e autor John Piper vai dizer no livro Em Busca de Deus que, na verdade, não é um problema a busca pelo prazer. O grande problema é que a gente busca um prazer pequeno. Porque o prazer que a gente tem que buscar é o prazer da presença de Deus, e esse prazer ele passa por cima de qualquer outra coisa. O autor C.S. Lewis vai comparar isso como crianças brincando no barro e achando que está tudo bem, e ignorando um convite para passar as férias na praia. Sabe, às vezes a gente fica ali brincando com os nossos pecados, com aquilo que nos dá alegria, como uma criança brincando no barro, e Deus está falando: vem, eu tenho uma vida melhor, eu tenho uma vida plena. Deus não é um estraga-prazeres, pelo contrário, Ele quer te apresentar de fato o que é prazer e alegria nessa vida. O que fazer então? Talvez você está aqui, Deus falou contigo de alguma forma, eu entendi que minha mente está insensível, meu coração está endurecido, eu estou buscando prazer e talvez eu não esteja cheio do Espírito, eu estou fazendo tudo de qualquer jeito, pastor, o que eu faço? Bom, eu te respondo o que a Bíblia diz: arrependimento. Existiu uma oração no avivamento no país de Gales, se você já ouviu falar do avivamento no país de Gales, um avivamento que ocorreu naquele lugar onde os cultos não acabavam. Os homens que trabalhavam nas carvoarias, eles vinham com o rosto cheio de fuligem, o rosto todo sujo, mas eles vinham direto do trabalho para os cultos. E lá aqueles homens com o rosto sujo ficavam marcados pelas lágrimas e da presença de Deus, ali todos adoravam e o culto não acabava, porque Deus visitou aquele lugar. Mas existia uma oração que despertava aquele povo. A oração era: dobra-nos, dobra-nos, Senhor. Ou seja, nos quebranta, nos mostra, Senhor, que o pecado é muito mais do que um deslize, é muito mais do que um erro moral, é uma ofensa contra o Senhor. Nos mostra o peso, o problema que é o pecado, que a gente não brinque com isso. Dobra-nos. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias, porque com o tempo a gente acha que sabe das coisas. Mas existe um Deus acima de tudo, que precisa nos dobrar e nos mostrar o caminho certo para viver. Nessa manhã eu acredito que o Espírito Santo está nos convidando à santidade, mas está nos mostrando lugares da nossa vida que por anos a gente nunca percebeu que estava errado. Hábitos, bagagens da tua família, um egoísmo, um pensar só em você. Hoje o Espírito Santo está te mostrando um novo caminho, com a ajuda dele, para vencer essa maneira de viver e viver sob uma nova direção do Espírito Santo e experimentar a plenitude da vida com Deus. Tem muito mais. Se nessa manhã Deus falou contigo de alguma forma, te mostrando que os inimigos estão te derrotando nessa jornada de santidade, te mostrando que você não está conseguindo vencer porque você não está cheio do Espírito, está fazendo de qualquer jeito, virou só uma religião, teu coração está acomodado e está frio, hoje Deus nos oferece a ajuda dele. Ele nos convida a se aproximar e não se afastar, se aproximar, ser perdoado e viver em novidade de vida. Lembre-se, não é apenas para alguns. Todos nós precisamos avaliar a nossa vida. E talvez você está aqui e você quer dizer: Senhor, eu quero estar pronto, purificado para ser usado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor olhe do céu e, assim como aquele profeta, eu quero dizer: eis-me aqui. Se de alguma forma o Senhor falou contigo, enquanto essa palavra era pregada, você entendeu que Jesus está pedindo algo, está te mostrando, te convidando para um comprometimento maior com a palavra, com a oração, e você quer dizer: eis-me aqui, eu respondo a esse convite, eu vou te convidar a ficar em pé no seu lugar para orarmos juntos. Nós temos esse costume de respondermos a Deus ficando em pé no nosso lugar, mas essa é uma postura sua, é um posicionamento seu dizendo diante de Deus: eu entendi que é comigo, Senhor, e eu não quero ficar sem dar resposta, porque cada dia que passa sem dar uma resposta, a chance do meu coração endurecer ainda mais aumenta. A chance de eu ficar insensível, cético e continuar vivendo do meu jeito aumenta. Senhor, eu quero agora corrigir a rota. Eu quero pôr uma placa bem grande escrita sob nova direção e, de fato, viver sob uma nova direção. Nesse momento eu te convido a fazer a sua oração. Tem que ser você e Deus agora. porque ele te mostrou coisas bem específicas, coisas que eu não sei, mas o Espírito Santo te conhece tão bem e te mostrou. Então fecha os seus olhos e apresenta isso diante de Deus. Começa a falar: Senhor, eu entendi isso, e eu te peço a força do teu Espírito para mudar. Eu te peço, Deus, me ajuda a priorizar o tempo contigo, acordar mais cedo, organizar minha agenda. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero que o Senhor invada a minha família, o meu trabalho, onde eu estiver, que a tua presença, que a realidade espiritual esteja lá, e eu entenda que não se limita apenas à igreja, ao local. Fala com o Senhor, abre o seu coração. Lembra, oração é relacionamento, é amizade. Enquanto você ora, eu gostaria de fazer um convite também para você. Você que veio para cá, talvez por hábito, talvez para dar uma chance, talvez para entender um pouco melhor, para conhecer. Mas durante esse culto, algo mexeu no seu coração aí. Durante esse culto, a palavra ou o Senhor, você entendeu que era o Senhor falando com você, você sentiu o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo tocando o seu coração, batendo aí na porta e dizendo: filho, eu tenho um novo caminho para você. Talvez você está aqui e você nunca entregou a sua vida para Jesus. Você está vindo aos cultos, já está acostumado, ou é a primeira vez, mas você nunca tomou uma decisão de seguir a Cristo. Deixa eu te dizer, essa decisão precisa ser tomada. Você precisa se comprometer. Você precisa dizer: Senhor, a minha vida te pertence, eu quero viver isso. Eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa, coloca o teu Espírito em mim. Eu quero te dizer, talvez você tentou viver de várias maneiras e nenhuma delas deu certo, porque o que você precisa é de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então hoje a tua busca acabou. Você pode abraçar esse presente, andar por esse caminho. E se você está aqui nessa manhã e entendeu que é contigo, que você precisa se comprometer, que você precisa entregar sua vida para Jesus, que você crê que Jesus morreu na cruz por você, você quer tomar essa decisão, eu vou pedir para você levantar sua mão. Onde você está? Levante sua mão, decidindo entregar a sua vida a Jesus. Glória a Deus, levante bem alto. Glória a Deus, não tenha vergonha, essa é a melhor decisão que você toma na sua vida, entregar o seu caminho ao Senhor. Você que levantou sua mão, eu quero te convidar, ainda de mãos levantadas, a orar junto comigo. Você vai repetir essa oração, não são as palavras, mas é a fé, é o significado, é Deus quem ouve. E algo diferente vai acontecer na sua vida, porque você está, como eu disse no começo, começando um novo caminho. Você que levantou sua mão, de olhos fechados, repete comigo essa oração com fé. Senhor Jesus, eu entendi que sou pecador. Eu entendi que preciso de salvação. Por isso hoje eu me arrependo dos meus erros. E eu te peço, cumpre a tua promessa. Me perdoa dos meus pecados. Me dá a salvação. Coloca o teu Espírito na minha vida e me transforma. E que eu te siga até o fim da minha vida, em nome de Jesus. Você que levantou sua mão, eu quero fazer um complemento a esse convite. É muito fácil, você deve ter prestado atenção na palavra, você entendeu. Você ir embora e a vida continuar igual. Muito. Por isso, se comprometer também com o corpo de Cristo, com a igreja, faz parte dessa caminhada. Então eu quero te convidar, terminando esse culto, o culto vai acabar, vai ter uma música, a gente vai adorar a Deus, você vai sair, você vai lá naquele lugar que a gente falou, o ponto de encontro, e você vai falar: olha, hoje eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero conhecer mais a Jesus. Por quê? Porque a igreja serve para te ajudar nisso, você entender os próximos passos da caminhada. Não deixe de passar lá. Eu não vou chamar aqui na frente, a gente está com o tempo apertado, mas eu te peço de coração, passa lá para que você possa experimentar os próximos passos maravilhosos dessa caminhada. E você que ficou em pé, vamos orar juntos agora. Você pode levantar suas mãos onde você está. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela de fato nos conduz, e nos conduz a uma vida plena de contentamento, de satisfação e de alegria. A comunhão contigo, a santidade tem que fazer parte do nosso dia a dia. E hoje o Senhor falou com a gente. Eu te peço, Senhor, que O Senhor nos ajude a lutar contra esses inimigos da mente insensível, do coração endurecido, da busca por prazer e conforto, Deus. Deus, nos enche do Teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço que os meus irmãos aqui, quando orarem, quando forem ler a Tua Palavra, possam ser cheios do Espírito, todos os dias. E que essa luta contra o pecado se torne ainda mais fácil com a ajuda do Teu Espírito Santo. Que a gente veja o impacto disso nas famílias, no trabalho, no dia a dia. E que os meus irmãos experimentem os benefícios dessa comunhão íntima contigo, Pai. Eu te peço que o Senhor também use eles. O Senhor disse, prometeu, que se nós nos purificarmos, o Senhor nos usaria para fins especiais. Eu te peço que os meus irmãos ainda nessa semana percebam o Senhor usando a vida deles, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor nos desperte, que o Senhor tire toda a anestesia, toda a distração da nossa mente e coração desse tempo, e que essa seja uma igreja acordada, desperta, Deus, em amor ao Senhor, em busca por santidade. Obrigado, Deus, porque no Senhor encontramos tudo o que precisamos. É o que nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus aí? Glória a Deus.